Cerca de duas semanas após o início da pré-venda do iPhone 14 Plus, a Apple decidiu cortar a produção do modelo, a fim de reavaliar a demanda global pelo produto. No fim do mês de agosto, uma agência de notícias havia antecipado o movimento, informando que a companhia disse a fornecedores para reduzirem esforços de produção. Após a notícia, o Itaú BBA recomendou venda para os papéis da Apple e reduziu o preço-alvo para o ativo. Paralelamente a isso, no terceiro trimestre, a TSMC, maior fabricante de chips semicondutores do mundo, apresentou seu maior crescimento trimestral em 2 anos, com um avanço de 80% no lucro líquido na base anual. De acordo com analistas, esses dados sinalizam um equilíbrio do mercado de chips e um ajuste nos estoques após a escassez enfrentada durante a pandemia. Diante disso, qual é a atual relação entre oferta e demanda no setor de tecnologia? É possível afirmar que a crise dos chips já foi superada? Eu sou o Guilherme Serrano e hoje no Vale o Chips vamos entender qual é o estágio atual da cadeia de produção de microchips e como o ciclo de juros e as tensões geopolíticas vêm impactando as big techs ao redor do mundo. Desde o início da pandemia da Covid-19, os chips semicondutores passaram a ser um problema global. A escassez desse produto afetou as mais diversas indústrias, uma vez que esses microcomponentes fazem parte dos automóveis, dos celulares, computadores, eletrodomésticos e daí em diante. Com o passar do tempo, a cadeia de suprimentos caminha para uma normalização, mas os empecilhos não param por aí. Entre as consequências da pandemia está uma alta inflação ao redor do globo, que obriga os bancos centrais a promoverem apertos monetários. Logo, há uma redução da atividade econômica, uma redução do consumo. Ou seja, ainda que a indústria tenha microchips para fabricar seus produtos, talvez ela não tenha mais a demanda projetada anteriormente. Conflitos geopolíticos também entram nessa conta. A TSMC é uma companhia sediada em Taiwan, país que está no centro de uma tensão envolvendo China e Estados Unidos. Recentemente, Mark Liu, presidente da empresa, afirmou que esse conflito comercial entre os dois países traz sim desafios sérios para a indústria de semicondutores. Todos esses pontos são importantes para entendermos o movimento recente promovido pela Apple. Duas palavras são chaves nesse contexto: oferta e demanda. Por isso, vamos destrinchar esses dois pontos. Gabriela Gilbert, analista-chefe do Inter, detalha a sua visão sobre a atual oferta do setor de tecnologia.
A gente ainda está vendo os impactos de toda a cadeia de suprimentos global em alguns setores, né? E apesar da gente ter visto uma melhora, pelo menos uma leve melhora nos últimos meses, ainda tem muita incerteza, né? A gente tem ali toda a cadeia de suprimentos sofrendo um pouco, a gente está vendo China numa situação bastante complicada, todo esse cenário duvidoso com relação aos suprimentos, aos insumos, ele continua. A gente está vendo greves em portos, né? A gente está vendo problemas logísticos não só na China, mas em diferentes portos. A gente viu também no Reino Unido isso acontecendo. Então, tudo isso acaba dificultando mesmo o transporte de insumos global e afetando a capacidade de produção.
Diante disso, Gabriela, quais são os reflexos observados na dinâmica de demanda global?
Estamos todos revisando expectativas de crescimento global. E aí, quando, né, a gente viu recentemente relatório do World Bank, do FMI, revisando para baixo expectativas de crescimento nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. Então, não dá para você continuar com a mesma projeção de crescimento das suas vendas sem considerar que a demanda global pode arrefecer mais do que se espera. Então, eu acho que é um momento mesmo de revisitar projeções, esperar um pouco para ver quais são realmente os desdobramentos de tudo isso que a gente está vendo, para que você não tenha ali um cenário ali de estoques, né, acima do normal, produtos ali que não vão sair das prateleiras porque o consumidor não está mais com tanto apetite ou até mesmo tanta renda assim para adquirir um produto.
Essa falta de apetite do cliente passa pela inflação. Em outubro, a confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu após 2 meses de avanço, em meio a preocupações com o aumento generalizado dos preços e uma possível recessão no próximo ano. Nos últimos 12 meses, o CPI, Consumer Price Index, acumula alta de 8,2%. Esses são alguns indicativos que influenciam na tomada de decisão por parte da Apple, como explica o analista do TC Matrix, Vinícius Steniski.
Em momentos inflacionários, o que a gente vê são as pessoas cortando o consumo de produtos supérfluos e produtos com valor agregado mais caro. Então, a empresa provavelmente tem um estudo, né, que demonstra que a demanda, né, por esse produto no futuro próximo aí deve cair. Então, a primeira atitude que a empresa toma é cortar a produção para avaliar, no segundo momento, se eles conseguem voltar com esse produto para o mercado ou se realmente eles podem simplesmente deixar o mercado sem, né? Considerando que o custo vai ser elevado e não vai ter demanda para isso. Então, o objetivo dessas manobras, aí, não só da Apple como de outras empresas, é manter as margens saudáveis, mesmo sabendo que vai ter menos receitas e possivelmente custos um pouco mais elevados.
Em uma economia altamente globalizada, em especial quando falamos das Big Techs, as companhias são dependentes entre si, uma vez que oferecem serviços e produtos umas às outras. Dessa forma, uma desaceleração na produção da Apple pode afetar também outras gigantes, como a Meta.
O aumento da taxa de juros, ele afeta diretamente e indiretamente todas as empresas do mercado. As Big Techs, elas tendem a sofrer menos do que empresas de menor porte. Contudo, mesmo que não seja um produto core, né, que não faça parte do seu core business, de certa forma, ela é afetada indiretamente. Então, vamos pegar de exemplo. Se corre menos vendas de celulares, quer dizer que vai existir menos publicidade e propaganda desses produtos. Então, se a Apple vende menos celulares, em consequência, o Facebook e o Google, eles vão ter menos receitas, porque a Apple vai acabar anunciando menos também. Então, por fazer parte de uma cadeia, todas as empresas acabam sendo afetadas pelo aumento da taxa de juros, que é para reduzir a liquidez do mercado, né? Fazer as pessoas deixarem de gastar hoje para pouparem e gastarem lá no futuro.
Fica claro, portanto, que a demanda global pelos produtos é um ponto de atenção nesse momento, uma vez que a inflação está corroendo o poder de compra e o ciclo altista dos juros está promovendo um aperto monetário. Mas e a ponta da oferta? Os problemas de fornecimento já estão resolvidos? Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, ainda enxerga instabilidades.
Eu entendo que essa relação de oferta e demanda no setor da tecnologia está se equacionando aos poucos, mas ainda não está plenamente estável, né? Então, dá para ver não só no setor dos smartphones, dos eletrônicos em geral, mas também nos automóveis, que os fabricantes continuam fazendo escolhas em relação aos modelos, aos mercados que eles priorizam, justamente para buscar aonde está o maior valor agregado. E de outro lado, entra na equação pelo lado da demanda, capacidade de consumo, que já não é mais tão alta, né? Então, os consumidores muito impactados pela inflação, por temores, como é por uma eventual recessão mais ampla. Então, as pessoas também retardando algumas trocas de dispositivo. E é por isso que algumas linhas, como é o caso da Apple, eventualmente, não dá para chamar que encalharam, mas não performaram tão bem quanto se esperava.
Dado esse contexto macroeconômico, é hora de entender um pouco melhor o caso específico da Apple. Omar Ajami, contribuidor do TC e fundador da Tex Tecnologia, não enxerga como um problema muito grande o corte da produção de iPhone 14 Plus por parte da companhia.
Se você colocar no Google, coloca assim, demanda do iPhone 13 é menor que esperado, demanda do iPhone 12 é menor que esperado, demanda do iPhone 11 é menor. Todo ano sai essa notícia, porque é o seguinte, quando eles vão produzir um novo celular, imagina, o iPhone é um aparelho que a cada, sei lá, trimestre os caras vendem 100 milhões de unidades, é um negócio físico, você tem que construir, né, produzir, é trabalhoso. O que eles fazem? Um mês antes de lançar, eles começam a produzir, eles fazem esse ramp-up violento, começam a vender e pisam. Sabe quando você vai fazer uma ultrapassagem? Acelera, ultrapassa e você volta. Então, todo ano é assim.
De acordo com a companhia de pesquisa de mercado TrendForce, o iPhone 14 Pro, produto mais caro da linha, aumentou para 60% a sua fatia na produção, podendo chegar a 65% no futuro. A porcentagem planejada inicialmente era de 50%. Ou seja, enquanto o 14 Plus, que é um modelo intermediário, teve a sua produção cortada, o modelo com maior ticket médio passou a ser mais fabricado. A Trend Forte analisa que esse movimento pode ajudar a Apple a aumentar as margens, justamente em um momento de crise dos chips e de redução no consumo, em linha com o aumento dos juros.
O produto que está mais vendendo é o iPhone Pro Max, 14 Pro Max, o que é bom porque aumenta o average selling price, né, o preço médio de venda. Então o mix está skewed, está distorcido para o Pro Max. A Apple não acertou a mão ainda ali no dia de entrada, então assim, o 14, ou 13, ou 12, ele vende bem. O cara que não quer gastar no Pro, não quer uma lente a mais, essas besteiras que a gente acaba caindo, mas o cara que não cai nessas, ele, o que que acontece? Ele normalmente compra o 14, aí tinha o Mini, não vendeu nada. Aí tinha o Plus. Então assim, o Plus especificamente, eu acho que não tá vendendo muito. Mas isso não quer dizer muito sobre a linha do 14. Lembra que a maioria das pessoas atualizam celulares a cada 3 anos. Então a gente que tem, sei lá, um iPhone 12, 13, 14, tá falando, ah, não mudou nada. O cara tá vindo de um 10 ou de um 11, na média. Então mudou pra caramba, entendeu?
Além disso, na visão de Omar Ajami, essa suposta falta de demanda atual é explicada por uma dinâmica de maior consumo durante a pandemia. E ele ainda cita a relação do setor com possíveis novos conflitos geopolíticos.
Na pandemia, você teve um crescimento em 1, 2 anos de 4, 5 anos. Então, todo mundo trocou notebook, trocou tablet, ninguém conseguia fazer um Zoom antes, né? Aqueles computadores velhos, o cara tinha que assistir 8 horas de aula. Todo mundo trocou, explodiu, vendeu que nem água. O que acontece agora? Todo mundo acabou de trocar. Então, a demanda... Mas eu continuo otimista. Com todos esses problemas e as guerras e as brigas, veja que eles estão brigando por chips agora. A maioria das guerras contemporâneas foram por causa de energia, do petróleo. E a gente tá migrando de guerras meramente por energia para guerras por tecnologia.
O Vale o Chips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.